Saudações, alvegras, esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 381, 381, eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gipsão e com o Dudu. E gente, fim de semana sem o Coringão é triste, mas também, né, pelo menos a gente não passou raiva, né, Ana?
Mas a gente até gosta de passar raiva, né? A gente sente falta de passar raiva, assim, de vez em quando, né? Eu prefiro passar raiva do que passar vontade, né, de ver o Corinthians. Mas tudo bem, estão se preparando aí. Parece que ficaram internados lá no CT essa semana, então espero que venha coisa boa, hein?
Tá que nem o Dudu, só treinando, né? O Dudu aproveitou que não teve jogo e tá treinando, né?
Tô treinando, eu espero que os jogadores estejam fazendo isso também, né? Mais intensidade até, pra poder dar mais alegrias pra nós, porque, que nem vocês falaram, né? Pô, final de semana sem Corinthians, mesmo quando o Corinthians joga segunda é chato, né? Mas sem saber que a gente vai jogar ainda por um tempo é mais chato ainda.
Então, bora falar do Coringão que jogou essa semana, o masculino só treinou. Espero que treinou na intensidade que o Dudu costuma treinar ali nos seus, no nado, na bicicleta e na corrida também, né, Dudu? Agora que tá
exatamente.
Com o tornozelo zerado. Mas a gente teve dois jogos do feminino e as meninas não perdoam, né? Dois jogos, duas vitórias, 7 gols marcados, apenas um gol sofrido e já na segunda rodada do brasileiro. Na primeira já tava, né, líder. Agora é líder isolado do brasileiro feminino já, com duas rodadas apenas. É, e 6 pontos, né, Ana? Como é que foram as meninas nessas duas partidas? O resultado espetacular, mas em campo, foi por acaso esse resultado ou elas mereceram os duas vitórias?
Não vamos dizer que foi por acaso. Os dois jogos, o Corinthians foi melhor do que o time, tanto que o Grêmio quanto com o América Mineiro, o Corinthians mereceu a vitória. Mas até porque tá mudando muita coisa e ainda não estamos com todas, né? Não estamos com o time titular ali, tá mudando. Você vê Gabi Portilho não jogou nenhum dos dois jogos, Gabi Zanotti não jogou nenhum dos dois jogos, né? Tá rodiziando um pouco. E então não é o mesmo Corinthians que nós estamos acostumados a ver. Também houve mudança de técnico, né? Muda um pouco a filosofia. Então o Corinthians não foi aquele Corinthians espetacular que a gente se acostumou a ver, o Corinthians feminino espetacular, mas foi o suficiente para ganhar. É melhor que os times e tem feito isso, tem jogado melhor do que os outros times, mas não naquele nível que a gente tem visto. Eu espero que a gente, quando chegue nas finais, né, desse Campeonato Brasileiro e venha outros campeonatos como a Libertadores, que a gente esteja num nível superior. Ainda tem muita falação ainda de que vai ter jogadora que vai ser vendida, né? Então vamos ver o que vai ser aí para esse ano do Corinthians, né? O Corinthians joga amanhã com o Flamengo, é um teste um pouco mais pesado, né? Porque o Flamengo já, apesar de ter um time bom, tá com 0 pontos, né? Então vai ter que começar a se coçar aí o Flamengo. E amanhã joga em casa contra o Cele Corinthians.
É, o Corinthians vai jogar fora de casa, segunda-feira, né? A gente tá gravando no domingo, segunda-feira, 8 da noite. Transmissão do Sport TV. Como é que você tá vendo esse começo das meninas de Gipsão?
Irritante, pra variar. Né? Você vê, essa semana eu tava correndo, não consegui, infelizmente, acompanhar, ver os jogos, né? Mas a Ana tava lá, ela mandou, pô, começamos com o no começo. Ela mandou assim, a resposta dela, falou, ainda não viramos. Você vê como a gente tá mal acostumado? É, ainda não viramos, mas é um fato. Aí passa 10 minutos lá, viramos. Aí depois 4-1. E é assim, velho, o rolê, né? Então, cara, tipo, o nosso maior inimigo é o assédio pra roubar jogadores e diretoria e técnico, enfim, né? Esse é o nosso inimigo na temporada, né? Porque depois da temporada perfeita do ano passado, vai ser difícil fazer uma melhor esse ano.
Né? Elas vão jogar, como a gente falou, né? Segunda-feira, 8 da noite, e na sexta vão jogar de novo, 9:30 da noite. Tá em dúvida ali, né? Vai ser contra o... O adversário não é dúvida, o adversário é certeza, contra o Inter de Porto Alegre. A dúvida é se vai ser na Fazendinha. Parece que tem um boato que pode ser na Neoquímica Arena, é isso, Ana? O jogo?
Isso, parece que o Corinthians ainda não definiu. Era o único jogo que não tem definição de local ainda, é o nosso, da quarta rodada. Então, acho que eles estão vendo essas coisas, se pode ser mais cedo, por ser feriado, né? Mas vamos esperar aí, que acredito que até terça-feira já deve ter saído.
Mas legal, se já levar o jogo para a Neoquímica Arena, demais, tinha que ter mais jogo lá mesmo da mulher, até porque nesse período os homens não estão usando mesmo, então bota para usar lá a Neoquímica Arena. E nesse jogo de quinta-feira passada, né, Ana, teve a volta da Érica, zagueira, que ficou aí 2 anos e alguns meses aí parada por contusão. Você acha que ela ainda tem espaço na equipe? Porque depois disso o Corinthians teve outras zagueiras e tá muito bem na zaga, né? É legal ver ela de volta, ver o esforço que ela fez, né? Uma veterana e participou muito dessa história do Corinthians recentemente, né? Mas ela ainda tem espaço nessa zaga corintiana?
Eu acho que ela tem, porque a Tarciane foi escolhida a terceira melhor jogadora do mundo, né? No Mundial. É jogadora, apesar de ser sub-20, ela tá jogando na seleção principal, então talvez seja difícil de manter, né? A Marisa, apesar de ser uma das melhores zagueiras que nós temos, ela é uma volante, e de primeira volante só ficou a Ju Ferreira, então eu acho que talvez possa ali revezar ali ela de volante e a Érica de zagueira. A outra zagueira que nós temos é a Daniela Arias, que é colombiana, ainda tá se adaptando ao futebol brasileiro, né? Veio de contusão também, que ela se contundiu na Copa Ouro. Então, assim, eu acho que espaço tem, mesmo porque o Corinthians feminino, é diferente do masculino, ele rodizia muito, né? Você vê que no final ela ficou com 3 zagueiras ali, hein? E começou com 2. Então, eu acho que espaço tem, não vejo nenhum problema. A Érica é uma líder do grupo, né? Ela tá sempre presente, ela é corintiana, né? Então, acho que tem que ter espaço para ela, sim.
E Dudu, perdemos aí a Cris Gambaré, saiu, para mim foi uma surpresa, mas parece que no elenco não foi tanta surpresa assim, já estavam sendo falado isso internamente. Ela foi ajudar o Arthur Elias aí na missão de trazer os resultados no futebol feminino, né? Porque a gente já viveu isso antes aqui no Corinthians com o Tite e o Edu Gaspar, agora volta no futebol feminino, tira o treinador e tira o nosso coordenador de futebol. A Iris Cesso, que está assumindo agora, era assistente da Cris, né? Tá no Corinthians também há um bom tempo.
Ela era coordenadora da base primeiro e depois foi para assistente. Já pensando em...
numa substituição aí.
Em sair.
Teve aquela no começo do ano com a chegada do Augusto, aquela enfim, boato de que a Cris sairia, né? Que não queria ficar com essa nova administração e tal, mas agora ela saiu para ir... caiu para cima, digamos assim, né? Foi para a seleção. Como é que você vai estar vendo essa saída aí da Cris, Dudu?
Olha, a gente fica muito feliz, né, por ela ir para a seleção, mas a gente, ao mesmo tempo, fica triste por ela sair do Corinthians, né? Ela ajudou muito a montar tudo isso aí, toda a estrutura que a gente falou agora há pouco também do futebol, não só no campo, mas externo ao campo. Mas vamos desejar boa sorte para ela. Espero que a estrutura, que nem a gente falou, seja mantida. A Isis, né, conhece o elenco também, conhece, tá lá faz um tempo, era auxiliar, enfim, tava na base. Acho que ela vai tentar fazer o melhor possível. Mas é o que eu falei, a gente lamenta que ela sai do Corinthians, mas fica feliz por ela ir pra seleção.
E você, Ana, você acha que o elenco vai sentir? Como é que você tá vendo essa troca aí?
Eu acho que o elenco tem bastante meninas experientes. Olha, depois que acabou o jogo, a própria Iris chamou a Tamires e a Zanotti, que tava de fora, pra conversar, e ficaram muito tempo conversando. Me parece ali uma preparação até para ser, sabe, para ter novas pessoas no futuro. Falar que eu fico feliz, que nem o Dudu falou, não fico não, porque eu fiquei pensando, se o Corinthians ganhar, se o Brasil ganhar a Olimpíada e o Corinthians perder todos os campeonatos, eu vou ficar feliz? Não. Então eu preferia que ela ficasse no Corinthians.
Eu falei que a gente fica feliz por ela, não, mas sim, a gente fica triste que ela saiu do Corinthians.
Não, eu sei, tô brincando só contigo. É um desafio muito grande que ela vai assumir, eu nem... Sim, eu sei que ela é muito competente, ela começou praticamente do zero no Corinthians, elevou o nível de uma maneira espetacular, mas a gente sabe que a politicagem na CBF é outra coisa, né? Então eu fico até com receio, mas eu sei que deixou portas abertas se qualquer coisa acontecer com ela lá. Pelo que eu entendi, né, ela já sabia há algum tempo que ela ia sair, mas ela não queria sair junto com o Arthur, né? Justamente para não dar esse baque no elenco, esperou um tempo e depois saiu. Espero que dê certo. Mas eu preferia que ela ficasse no Corinthians.
E você, Gibson, como é que você... Normalmente numa banda, assim, quando sai o líder da banda, o que acontece? No caso, nem era o líder. O líder talvez fosse mais o Arthur, né?
O produtor.
O gerente, o produtor. Às vezes dá muita merda quando troca o produtor em banda.
Então, pode ser que sim. Por exemplo, você pega o Michael Jackson, tirar o Quincy Jones de produtor. Fez lá o Off the Wall, o Thriller e o Bad. Três puta discos. Saiu com esse Jones, aí virou outra coisa ali. É, enfim, né? Então, né? Os Beatles. Beatles só foi que eles foram por causa do produtor deles lá. Que o cara, aquele cara era foda, bicho, do rolê, né? Então, tira o produtor, às vezes pode ferrar aqui. Mas eu acho que o esquema, assim, o projeto em si, tá tão azeitado já no Corinthians, que mesmo com a saída do Arthur e agora a saída da Cris, eu acho que, assim, o Corinthians se acostumou, a diretoria, aí no caso agora o Augusto Melo, se acostumaram a, pô, sabe que é um time vencedor e que é um projeto que dá retorno. Então, sabe, eu acho que é um projeto que já tá construído dentro do clube. Tem que ampliar e melhorar, sem dúvida, sempre. Mas o projeto tá lá já. Se aí eles entrar já com aquele telefone amigo da Cris, ela pode ligar pra Cris quando precisar, de repente a Cris deixou a porta aberta, falou, quando você espera alguma coisa, me liga. Então eu acho que assim, o clube não deve sentir tanto, assim. O que me chamou a atenção foi essa história que ela tava contando, que parece que os dois já sabiam que iam sair, mas a Cris vai esperar mais um pouco. Porque quando o Augusto entrou, uma das pessoas que tirou o joelho, ele falou, pô, olha lá, ele não tirou a Cris da... Depende, ele já sabia que ela ia sair. Depende, ela tinha falado pra ele, falou, olha, eu vou sair, assim que o cara sair, a gente vai lá pra seleção, então me dá uns meses aí, a gente vai acertar isso aí, depois você põe quem você quer no lugar, vai ficar até mais bacana pra você, fica mais bacana pra mim, sei lá, depende, rolou um acordo ali. Enfim, o que antes me parecia ser uma coisa de bom senso do Augusto, mas de repente agora foi só um acordo político, enfim. Preciso repensar essa história.
E agora, falando do masculino, né, essa semana ficou constatada lá a contusão do Maicon, que na última partida ele sentiu ali antes de entrar, e aí acabou entrando o Bidon, que jogou muito bem. E ele já é uma provável desfalque para a estreia da Sul-Americana. O Maicon tá de fora, mas o Tonhão da Massa vai ter a volta de alguns jogadores que estavam no departamento médico, né? O Paulinho, o Moscardo, que tem a questão da negociação com o PSG, o Coronado, que jogou 20 minutos e se contundiu, o Palacios também, que jogou meia hora e se contundiu, e o Fausto Vera, que talvez a gente nem queira de volta mesmo, né? Agora, eu queria trazer a discussão de cada um deles aqui, e eu queria começar com o Paulinho. Eu sei que o Gibson tem uma posição muito forte com o Paulinho, a respeito dessa volta do Paulinho e tal. O Paulinho representa um pouco aqueles jogadores veteranos que chegaram para repetir o sucesso que eles tiveram no passado no Corinthians, não conseguiram até agora, né? O Paulinho vem de duas contusões sérias aí no joelho. Contusões que ele começou mais ou menos e tal. Quando estava melhorando, se contundiu. E na volta também. Começou meio perdido. O Luxemburgo coloca ele de primeiro volante, né? E começa a jogar bem e de novo sofre uma contusão séria. E aí, não sei se no final do ano, se ele estivesse jogando, se o Augusto renovaria com ele, ou seria como os outros jogadores que foram dispensados, né? O Renato Augusto, o Juliano, o Gil, enfim, que foram todos dispensados. Talvez o Paulinho já tivesse ido nesse bonde. Mas como ele estava contundido, o Corinthians renovou até o meio do ano, e agora o Paulinho está voltando aí. Como é que você vê isso aí, Gibson? Que eu sei que a sua opinião é bem forte a respeito do Paulinho.
Eu já falei, eu tenho um carinho e uma admiração, enfim, idolatria pelo Paulinho. O Paulinho escreveu a história do clube, né? Então eu não tenho o que falar do Paulinho. Dito isso, eu acho que a carreira dele acabou. Acabou mesmo, não é a força de expressão. Então eu acho que a carreira dele acabou, ele precisa assumir isso pra ele mesmo. Ele precisa ter isso claro pra ele. E o Corinthians paga muito caro o salário dele pra ter um jogador um ano no departamento médico. A gente tá nesse processo de reformulação do elenco. Eu não só não renovaria o contrato dele, como eu não colocaria ele mais em campo, né? Porque se ele sofrer mais uma lesão, aí vai ter que depois estender o contrato dele até ele se curar. Né, e vão ficar pagando essa grana todo mês pra não ter de novo um jogador. Eu acho que, pô, essa grana que a gente paga no salário dele, cara, dá pra trazer dois jogadores bons e novinhos. Dá pra reforçar mais ainda o elenco nessa reformulação que tá acontecendo. Então, longe de mim não gostar do Paulinho. Eu adoro o Paulinho, mas ele tem que ter claro pra ele, assim como o Fábio Santos teve claro. Acabou, bicho. Aposenta. Deu. É o cara que... Seria muito legal ver ele transmitir experiência pros mais novos. Mas é muito cara essa brincadeira. A gente não tá podendo.
O Paulinho, internamente, dizem que ele já falou, conversou, que pode e aceita uma redução salarial. Oficialmente, claro, ele não veio a público falar isso, mas parece que internamente já tá rolando essa negociação. E o Paulinho já tem 35 anos, Ana. Agora, dizem que ele tá treinando muito bem. Como é que você vê essa volta do Paulinho?
É meio complicado alguém determinar quando acabou sua carreira, né? A gente pode achar, eu também tenho a mesma opinião do Gibson, acho que dificilmente ele vai voltar num nível para jogar no Corinthians, né? Se ele tem condição, eu acho que pelo menos treinar com o grupo, relacionar num primeiro momento pro banco, e se for necessário jogar 10 a 15 minutos, eu acredito até que isso seria bom para ele, né? Até para ele voltar a ter confiança, porque é difícil também a pessoa achar que ela nunca mais vai poder fazer aquilo que ela fez durante anos, né? Então, eu faria isso, se tivesse toda a parte de fisiologia, tudo certinho, eu traria ele e testaria esses alguns meses assim. E acho que, por exemplo, se ele se machucar de novo, talvez entrar em um acordo com ele, dele receber só o salário de carteira e não o direito de imagem, que é o maior, talvez eu acho que consiga fazer isso. Mas, assim, impedir a pessoa de fazer o que ela gosta também é forte demais, né? Eu concordo com o Gibson, ele não vai mais jogar como ele era antes, mas eu acho que podia, aos poucos, tentar dar uma chance pra ele.
Mas eu acho que isso aí precisaria partir, acho que de uma conversa com o próprio Paulinho, com o técnico, de repente será o Augusto, entendeu? Se o Paulinho estiver disposto para ele compor elenco, e aí que nem a Ana falou, entrar um pouco, vai dando essa moral, enfim. Eu adoro o Paulinho, adoraria ver ele, né, fazer de novo um gol aos 42, 43 de cabeça lá numa decisão, enfim. Fazer o Pacaembu tremer, que nem falaram, mas agora a Neoquímica tremer. Mas é complicado. Eu acho que o Corinthians, a gente pediu isso ano passado, passa por uma reformulação, e acho que essa reformulação não faz parte o Paulinho.
A minha opinião do Paulinho é completamente ao contrário de todos vocês. Eu tô louco pra ver o Paulinho jogar de novo. Louco pra ver.
Em que posição?
Vai ser muito feliz ver o Paulinho. Eu adoro o Paulinho. Gosto demais do cara. Enfim, acompanhava um pouco o campeonato chinês por causa dele. Acompanhei ele no Tottenham, no Barcelona. Enfim, tô torcendo pra ele voltar e jogar muito bem. Eu acho que a gente tem que confiar no departamento médico. O departamento médico fala, ele tem condições, não corre risco de lesão. Bota para jogar. A lesão pode acontecer com qualquer jogador que tá em campo, né? Eu acho que se ele tem a disposição, inclusive, de renovar por um salário menor, se isso está acontecendo de verdade, ele tem esses meses aí para jogar para mostrar que pode ser útil. E aí eu vou responder, Ana. Eu acho que a posição dele vai depender. Dizem que ele tá treinando na posição do Ranieri. O Ranieri tá jogando muito bem, é um dos. A gente mostrou aqui no podcast anterior, um dos melhores jogadores do Corinthians esse começo de ano. Não acho que o Paulinho vai roubar a posição dele, mas a gente tem de verdade um substituto para o Ranieri, não tem um reserva para o Ranieri. Pode se colocar o Paulinho. O Paulinho, aliás, pode jogar inclusive na posição do Maicon, que é a posição que ele jogou a maior parte da carreira. E ele tem isso em todos os clubes que ele passou, todos os clubes. Você pode pegar. Enfim, no Corinthians, no Tottenham, no Barcelona, no time da Arábia, que ele jogou ali 3 vezes, na China. Ele decide partidas, é um jogador que marca gols decisivos, que decide jogos. Ele tem isso com ele, de marcar gols importantes. Então, eu acho que vale demais o ter o Paulinho no elenco do Corinthians. Estou ansioso para vê-lo em campo, jogar de novo. Enfim, vou ficar muito feliz de vê-lo com a camisa do Corinthians novamente em campo. Outro jogador que tá aí voltando de uma contusão, mas já tá negociado, já foi, já era, já é jogador francês ali do PSG, o Moscardo. No começo do ano teve aquela confusão de vai, não vai, né? O que se acertou naquele momento é vai, mas ele fica emprestado ao Corinthians até o meio do ano e depois ele vai de vez para o PSG, né? Mas ele tá emprestado, o negócio já se concretizou. O Moscardo, que não saiu contundido, né? Ele tem um problema congênito no pé, que todos os médicos falaram que era uma coisa super simples e que ele vai voltar a jogar, vai voltar a jogar muito bem. E pode ser aproveitado novamente pelo Corinthians aí por algumas partidas. Eu acho que pelas contas que estão fazendo, ele pode até jogar 15 rodadas do brasileiro, fora os jogos pela Sul-Americana e Copa do Brasil. Vale a pena usar o Moscardo aí ou não é só o problema? Que se ele der certo, a gente vai ficar metade do ano sem ele depois, né?
Olha, ele seria a posição do Ranieri. Para mim, o Ranieri não sai de titular. Então, ele seria um reserva? Como reserva, pode utilizar.
Ele tá negociado, tá complicado. Eu fico com receio de que ele se machuque. É um baita jogador. E eu acho que ele não, vai ter poucos
passos. Mas já tá negociado, Dudu. O dinheiro já caiu na conta, o Pix inclusive já saiu pros jogadores lá na semana passada. Esse dinheiro já foi. Ele é jogador do PSG. Isso não tem... Tá emprestado ao Corinthians.
É, mas eu não, eu acho que eu não colocaria muito pra jogar, não. Eu acho que é pra ser titular tudo. Eu acho que é um pouco do que a Ana falou no futebol feminino. Ó, pô, tá 4x1 pra gente, tá 3x0. Aí você põe alguma coisa pra dar uma poupada no Ranieri. Mas eu não arriscaria muito, não, nele. Não dá pra contar com ele sabendo que ele vai jogar 15 jogos, que nem você falou, sei lá, 10 jogos, 12 jogos, enfim. Acho que é melhor você contar com jogadores, com o elenco, que vão começar um campeonato e terminem um campeonato.
E você, Gibson?
É, eu também prefiro que não.
Não usa nem de reserva, Gibson?
Não. Aproveitar essa grana pra outras coisas, tá precisando.
Não, ele já foi, a grana já entrou, já não é que o negócio vai voltar, que enfim... O negócio não tem retorno, né?
Parece que o próprio PSG sugeriu que ele jogasse algumas partidas pra não ficar tanto tempo parado.
É, não sei, eu acho um risco muito grande isso, cara. Um risco grande, é um negócio com muita grana, isso aí sempre dá merda. Enfim. É que nem você emprestar um carro caro pra alguém, sabe? Assim, não tá no seguro.
Porra, mano, vocês estão muito... com o pé atrás com todo mundo. Não, eu colocava o Moscardo pra jogar, sim. Bora jogar Moscardo, Paulinho e Bidon. não, eu gostaria de ver o Moscardo e o Bidon, que, enfim, jogaram na base, fizeram tudo. Eu acho que ia ser legal ver os dois juntos em campo alguns minutos e tal. Eu acho que o Moscardo, ao contrário do Paulinho, ele vai embora, né? A gente sabe disso, como eu cansei de falar que tá vendido, vai embora, isso é certeza. Usaria com parcimônia, porque a gente não pode contar com esse jogador até o final do ano. Ah, não pode colocar aquele negócio tá negociado. Não tem essa, não. Tá aqui, vai jogar. Colocava ele sim. Enfim, quem tá voltando também, Gibson, de contusão, e que nós tivemos a oportunidade de ver ao vivo aqueles poucos minutos que ele fez, é o Igor Coronado. Nossa, tem casinho. Igor Coronado, Gibson.
Até você sentir já um... uma lesão
só,
aí, ó.
Só de falar com ele, a gente já se contunde até a gente.
Jogadores lesionados aí, bicho.
A expectativa com ele continua alta?
Eu não tenho expectativa tão alta, assim, eu nem conheço o cara direito. Ele jogou um pouquinho ali no final daquela partida que a gente tava lá, mas pra mim até agora não mostrou a que veio de verdade. Então tem que... A hora que pegar um jogo inteiro e tirar a partida inteira bem feita, aí a gente começa a botar uma fé e começa a esperar alguma coisa dele. Por enquanto, não mostrou ainda pra mim.
Olha, eu não tenho expectativa nenhuma com o Coronado, eu não conheço ele, nunca vi ele jogando na vida. Né? Ele é um jogador que não jogou no Brasil, não fez carreira no Brasil, não acompanhava o campeonato que ele participava. Então, assim, eu não, depois de a gente ter sido maltratado por Luan, Rojas, William, etc., a gente criar expectativa é demais agora. Mas assim, expectativa dele não tenho nenhuma. Eu gosto muito mais, por exemplo, do Garro. Eu acho que o Garro é o titular... E não tiraria o Garro nunca pra colocar o Coronado. Se tiver um jeito de jogar os dois juntos, ótimo, né? Mas eu acho que o Garro tá muito na frente dele e ele seria um reserva do Garro, na minha opinião.
Na partida que a gente assistiu, ele foi colocado... jogaram alguns minutos juntos e ele foi colocado mais na posição à direita ali. Fazendo a função do Romero, enfim, fazendo uma função do Wesley, mais no meio, né? Não chegando na linha de fundo, mas ocupando aquele espaço mais do lado do campo do que o Garro, que fica mais no meio. E você, Dudu, como é que você vê o Coronado aí?
Eu queria ver primeiro para depois poder falar, porque acho que 20 minutos é pouca coisa, mas o pouco que a gente viu, você vê que é um jogador que esperou muito a bola no pé, né? Ele não tem tanta mobilidade. Então, a intensidade aqui é outra. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho para ver o que ele vai render. Mas me parece, pouco que eu vi, que ele é um jogador que espera mais a bola no pé, né? Ele faz mais o jogo correr, não é tão veloz assim. Seria muito bom mesmo, que nem a Ana falou, ver os dois juntos. Mas eu acho que vão ser ocasiões. O titular hoje é o Garro e o Coronado vai ter que lutar para conseguir uma vaguinha entre os 11.
Eu acho que o ano melhor para a gente ver o futebol dele vai ser o ano que vem, na verdade. Claro, vai estar mais velho, mas ele já vai ter passado... Vai ter melhor, se adaptado melhor ao futebol brasileiro, que ele precisa passar por essa adaptação aí de porrada mesmo, né? De levar porrada, de tranco, de futebol dinâmico e outra história. E aí a gente vai conseguir ver um pouco melhor do que ele pode apresentar, né? Enfim, a gente falou aqui do Igor Coronado, que jogou poucos minutos. Um que jogou, sei lá, 10 minutos a mais, né, Dudu? Foi o Palacios na lateral esquerda. Que tá voltando também, parece, e vai ser a nossa solução para essa lateral, que é um mistério ainda, né?
Olha, também não sei, é um jogador que eu também gostaria de ver, ele jogou muito pouco. Dizem até que o Ajax da Holanda tá interessado nele, não sei nem se a gente volta a ver ele, mas ele me parece ser um jogador mais agudo, um lateral que a gente tá precisando mais, né, mais rápido. Tudo bem, ele é baixinho, mas que cria 1-2, né, chega cruzando do fundo, cruza um pouco de trás a bola também, costuma chutar no gol, falta isso pro nosso time. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que ele volta. Mas ele até pelo por assistir um pouco mais os jogos internacionais, enfim, essas coisas, conheço um pouco mais dele e tenho uma expectativa um pouco maior. Espero que ele fique, que ele possa jogar, porque nós estamos precisando, nós estamos com carência na lateral. Acho que o Fagner, por enquanto, está bem. O Matheus França, acho que foi uma boa contratação, mas ainda sinto falta uma carência ali de um lateral esquerdo mais agudo, mais... finalizador, né, mais decisivo, que a gente, como tinha lá o Guilherme Arana, a gente tá precisando.
Assim, eu ainda tenho muita dúvida que ele vá ser o titular. Justamente por causa do balanço defensivo do Corinthians, né? Quando o Corinthians joga com 3 no meio só, não dá para atacar os dois laterais ao mesmo tempo. Então, os dois laterais direitos são dois laterais que atacam bastante, você faz a compensação com o lateral esquerdo. E o Palacios, pelo que me pareceu num jogo, e o que o próprio Dudu falou agora, ele é um jogador que ataca mais. Então eu não acho que ele vai ser o titular absoluto do Corinthians. Eu acho que ele vai revezar bastante com o Hugo. Essa é a minha expectativa, apesar do Hugo não me agradar. Eu não acho que o Palacios seja o lateral esquerdo que vai resolver o problema da lateral esquerda.
Olha, eu gostaria que ele mostrasse... Ele não deu tempo, né? Jogou ali, nem deu tempo de ver, né? Se ele fizer uma sequenciazinha ali, fizer tipo 2, 3 partidas, aí a gente começar a observar a consistência dele, enfim. Aí talvez a gente comece a criar expectativa em ser um jogador. Por enquanto, a expectativa é zero. Tipo, ele voltar, ele vai ter que compor elenco. Por enquanto, o Tuga é titular, vamos ver o que acontece ali.
E essa semana teve o sorteio da Sul-Americana. O Corinthians caiu num grupo com o Argentino Juniors, que já temos um pequeno histórico com eles ali, o Racing do Uruguai, não é, enfim, esses dois outros times, o Racing do Uruguai e o Nacional do Paraguai, tem homônimos ali mais famosos.
Caímos no grupo genérico.
A gente caiu no grupo dos genéricos aqui. O Argentino Júnior, não, o Argentino Júnior é da Argentina, é o time dele. O que você achou desse sorteio, Ana? Foi bom, foi ruim, mais ou menos?
Olha, eu nunca acho o sorteio bom, tanto que eu nunca assisto, eu sempre espero vocês falarem o que tá acontecendo, que me dá mais nervoso ver o sorteio do que assistir o jogo do Corinthians. Mas depois, pensando friamente, né, depois que eu conversei lá com minha família, tudo que eu tinha pensado, porra, até que não foi tão ruim.
Precisou de uma convenção familiar da Ana pra ela chegar à conclusão que tá ok.
Foi o seguinte, meu pai falou assim, não assistiu o sorteio ontem da Libertadores Sul-Americana, quem ficou com o pior grupo? Eu já virei e falei, Corinthians. Aí o meu irmão falou, você tá louca? Aí começamos a ver um a um, falei, tá bom. Não foi o Corinthians. O Corinthians ficou com um grupo razoável. Achei que tá bom, assim, pra gente classificar. Pensando ainda que nós temos 2 rodadas antes de começar o Campeonato Brasileiro, uma fora e uma dentro... Se fizer já os 6 pontos, fica melhor ainda, né? Então, assim, no frigir dos ovos, tá ok esse sorteio pra mim e vamos classificar com tudo aí.
E você, Dudu, como é que você vê? Viagens longas não vai ter, né? Só jogo aqui tranquilo, fácil de chegar, os países aqui próximos, sem altitude.
Que nem por enquanto a Copa do Brasil ajudou o Corinthians, a Sul-Americana também, né? Em termos logísticos, o Corinthians se deu muito bem. Que nem você falou, a gente pega o Argentino Júnior, né? O Argentino Júnior hoje, né, rapidamente, é o segundo colocado no campeonato deles. O Nacional do Paraguai é o último colocado do campeonato deles hoje, né? Com uma campanha bem pífia, tem 1 vitória em 9 jogos. E o Racing do Uruguai, ele também, de 16 times, ele é o 11º. Ou seja, é um grupo que aparentemente... é tranquilo para o Corinthians, tranquilo nesse aspecto. Nós temos um grande adversário, que é o Argentino Júnior, jogamos ano passado, perdemos aqui, empatamos lá, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque só se classifica o primeiro de forma direta e o segundo vai e pega o terceiro colocado, né, da Libertadores. Enfim, mas os outros dois times acho que dá jogo. Lembrando que só por participar a gente já ganha $900 mil e mais $115 mil por vitória, no caso do grupo. E a Sul-Americana teve um aumento na premiação. Ano passado o campeão ganhou $5 milhões, esse ano o campeão vai ganhar $6 milhões, né? É um título internacional, inédito para o Corinthians, e dá uma vaga para a Libertadores. Essa primeira fase até está tranquila para a gente fazer uma briga meio que direta com o Argentino Júnior. E o Corinthians tem que chegar, na minha opinião, bem preparado para essas duas partidas.
Tem questões paralelas, né? A primeira questão paralela é o time precisa de dinheiro. Então, o time precisando de dinheiro vai sempre querer priorizar esses campeonatos. Eu entendo a necessidade do time, enfim. E eu entendo que tem um bom de gente que, sei lá, por alguma razão, valoriza esses títulos, enfim, sul-americano, essas porcarias assim mesmo. Do que dependesse de mim, cara, saia fora e já focava no brasileiro, mano. Foca no brasileiro, bicho. Porque todo mundo vai começar a jogar tipo um time reserva no brasileiro. A gente já viu essa história antes, né? Da gente se livrar, da gente cair fora rápido dessas competições paralelas, como eu chamo, né? Sul-americana e Copa do Brasil. E ficar só no brasileiro, e ele se deu bem com isso. Só jogando brasileiro. Não só ficar com uma colocação boa do brasileiro, garantir a vaga para a Libertadores ano que vem, né? Como ainda, pô, tem uma chance de disputar ali. Se os outros times vacilarem, por que não?
Tem duas partidas ali que não tem discussão se é time titular ou time reserva, né? É o time titular. Porque não tem outra disputa no meio. E, aliás, o time tá treinando só para essas duas partidas. O Corinthians estreia no dia 2, né, contra o Racing, fora de casa, no Uruguai. Depois faz o jogo no dia 9 de abril, né, em casa, né, na Neuroquímica Arena, contra o Nacional do Paraguai, e fecha a primeira rodada ali fora no dia 23. Ali depois tem, pulou algumas datas do meio de semana e faz o jogo fora contra o Argentino Júnior. E no retorno, o Corinthians faz duas partidas em casa no final da rodada, né? Então vai decidir. O sprint final, os jogos vão ser em casa na Neoquímica Arena, e nessa primeiro turno aí do grupo faz duas rodadas fora. Os jogos estão todos marcados para terça-feira, o que significa que os jogos do brasileiro vão ser todos no sábado, né? O Corinthians, a gente pode esperar que o Corinthians vai jogar os jogos de sábado e não o jogo no domingão, pelo menos enquanto tiver esses jogos da Sul-Americana, né? Dois assuntos mais rápidos aqui. O Santos vai jogar na Neoquímica Arena, tá definido. Essa é a semifinal do Paulista, é isso?
Uhum. Isso.
Semifinal do Paulista, nessa quarta-feira, deve render pro Corinthians aí 800 mil, 1 milhão. Que você achou, Dudu? É bom, é ruim?
Olha, eu particularmente não gosto quando um time rival joga no nosso estádio. Assim como eu não gostaria que a gente jogasse lá, em função do que pode acontecer, depredações, enfim, os últimos históricos, principalmente contra lá o Santos, né, que eles invadiram o estádio, agrediram o Cássio, soltaram sinalizadores, enfim. Eu não
isso
acho
tudo
legal.
Foi na Vila Belmiro, né, que eles fizeram
isso
essa
confusão. Isso foi na Vila Belmiro,
confusão,
tô
mas
eu tô
Vila
falando
Belmiro.
Pela rivalidade. Eu não acho legal. A grana a gente tá precisando, precisa ver quanto que vai render assim, mas eu acho que não seria muito bacana por tudo, por essa parte da rivalidade.
Olha, eu concordo com o que me preocupa é essa depredação da arena. Isso é uma coisa que eu acho muito séria. Quando é torcida adversária, às vezes os caras não respeitam, tem essa. Porém, todavia, entretanto, eu imagino que todas essas depredações você tá em contrato, bicho. Se o teu time veio fazer um jogo aqui, vocês quebraram 50 cadeiras, vai pagar essa porra. Dito isso, cara, é mais um dinheiro que vai entrar aí que não iria entrar normalmente no cofre do clube. Eu acho válido.
Pra mim tá tranquilo, não é a gente que tá jogando lá, são eles que estão pedindo favor.
Enfim, a gente tem que pensar assim, a gente tem um estádio gigante, uma área enorme lá em Itaquera, um lugar lindo, fantástico pra se mandar jogo. Todo mundo sabe que é o melhor gramado do Brasil, isso é fato. E que se você botar na conta, são 365 dias no ano. O Corinthians joga quantas vezes lá? 40 no máximo no ano? Se não tiver jogo do feminino, enfim, mesmo se colocar o jogo do feminino, passa 300 dias vazio lá. Precisa arrumar coisa para se fazer lá. Precisa arrumar maneiras de ganhar dinheiro usando o estádio. O time da Vila tá precisando de lugar para botar a sua torcida que não tem, que precisa ganhar mais dinheiro e tal. Se eles acham que vale a pena alugar por esse valor, arcando com essas possíveis depredações e tudo mais, Aluga, não tem problema nenhum com isso, não. É, o Corinthians já alugou antes, né? Já alugou para os urubus do Cariocas. Não vejo problema nenhum, não. É, e a gente estava falando, né, Dudu, bastante da NFL na Neoclímica Arena. E tá rolando esse boato de que deve ser o Cleveland Browns que vai jogar aqui, o adversário do Philadelphia Eagles.
A gente acompanha, eu gosto bastante da NFL. Eu acho que só não é um adversário que seria o ideal, vamos falar assim. Eu acho que a festa vai ser bonita, o evento vai dar tudo certo, mas eu esperaria um adversário, né, de maior peso, assim, que acho que fosse um atrativo maior também para quem for na partida, enfim. Eu tentaria trazer um atrativo, um time um pouco mais qualificado, para tornar essa partida ainda mais memorável.
Eu acho que tem grande chance, Ana, do torcedor apoiar mais o Cleveland Browns, né, já que o Philadelphia Eagles joga de verde.
Acho que sim, mas é o que você falou. Eu acho que o evento é importante por si só, eu não conheço muito de times americanos, mas assim, as pessoas que eu conversei iriam para esse jogo por pelo jogo. Não interessa se foi o Cleveland, se era, sei lá, quem. Vão pelo jogo, eu acho que vai lotar. E acho que vai ser interessante, porque vai ser a primeira vez aqui no Brasil, então acho que o pessoal vai. Infelizmente, o dinheiro não vai pro Corinthians, né? Porque é uma taxa fixa, vai outra pessoa que tá organizando, mas eu acho que vai ser interessante, sim. E se a maioria ali for corintiana, vai acabar torcendo pro Cleveland Browns.
Eu tô nessa. Indiferente do time, eu tava interessado em ir agora, enfim. Vamos esperar confirmar se vai ser mesmo ou não. Por enquanto, foi só uma entrevista que um jogador deu ali e deixou... Ah, não, a gente tá indo jogar no Brasil. Mas oficialmente ainda não tem essa confirmação, né? E essa semana, Gibson, vai ter amistoso contra o Londrina, na cidade de Cascavel, quarta-feira, 8 da noite, o time masculino vai entrar. Tava com saudade, transmissão da ESPN e do Star Plus, tava com saudade, vai chorar de saudade, né, Gibson, quando vê o time em campo.
Mas a gente tá precisando ver o joguinho, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Tá na hora. Lembra que não vale nada esse jogo. Vamos ver o joguinho, só pra ficar feliz.
De repente é a volta do Paulinho, Ana.
É, por que não? Um amistoso, tranquilo. Eu acho que tudo é válido. Espero que volte todo mundo mesmo, que o Corinthians esteja bastante gente à disposição, porque é isso que a gente precisa pra esse campeonato que tá começando aí todos agora.
Ah, vai ser bom, né? Sempre é bom ver o Corinthians jogar. Que nem a Ana falou, é melhor passar a raiva do que não ver.
Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 381. Mas antes da gente encerrar, o Gibson vai lembrar as nossas redes, certo, meu amigo?
Bora lá. Estamos ao vivo aqui no YouTube e no Twitter. Temos também o Facebook, que está de volta, depois que o canalha do Zuckerberg derrubou nossa página, né?
Ele é palmeirense.
Então, temos também o Instagram... O SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok, todos eles irmandade corintiana com TH só no Twitter, que é irmandade timão.
Dudu, domingão, é isso? Estaremos de volta?
É, exatamente. Vamos voltar no domingo de Páscoa, 7 da noite, para falar aí mais uma vez do futebol feminino, que é o que dá alegria, desse amistoso, e já trazendo informações também dessa nossa primeira partida da Sul-Americana, com informação sobre o Racing e tudo, vamos repetir de novo o horário, onde o jogo vai ser transmitido. Então a gente vai falar bastante aí do campeonato que se inicia pro Corinthians aí na Sul-Americana.
É isso então, vamos encerrando. Muito obrigado, espero todos vocês de volta na semana que vem. Muito obrigado e vai Corinthians!
Vai Corinthians!
Vai Corinthians!
Vai Corinthians!
E essa história do Tonhão, que o Atlético Mineiro chegou junto ali para levar o cara?
Será?
É, tem minhas dúvidas também.
Diz que sondou, né?
Ah, sondar é direito de todo mundo, levar é outra coisa.
É, exato.